11h08, e agora nós vamos falar de um tema muito legal, importante. Época que nós estamos atravessando a pandemia, por mais que aí esperamos na fase mais final dela, se aponta também uma crise financeira para uma parte considerável dos brasileiros. E nós temos entre os jovens uma dificuldade imensa de pensar no futuro e guardar dinheiro. Mas é exatamente uma jovem que está por trás de uma publicação de um livro chamado Tostão Furado do Zero à Liberdade Financeira. É a paulista Mari Ferreira, que se especializou em educação financeira, tem foco na questão dos jovens, e é com ela que eu converso agora. Mari, bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito obrigada pelo convite. Um prazer poder falar com as pessoas sobre o meu tema favorito, que é a educação financeira, e trazer um pouquinho, né, de inspiração para que a gente possa tomar boas decisões financeiras, porque é sobre isso, né?
Exatamente. A gente está precisando, porque se você parar para pensar, os jovens, principalmente de baixa renda, aqueles que trabalham, estão no mercado de trabalho, têm uma dificuldade imensa de guardar dinheiro. E como é que se faz isso quando a gente tem uma sociedade extremamente sedutora ao consumo, ou seja, aquele dinheiro que passa pela mão e não fica? Como é que a gente faz esse tostão que você fala ficar na nossa mão?
Pois é. Eu comecei com zero também, né? Por isso que o livro chama do Zero a Liberdade Financeira. Eu comecei com zero. Minha família vem de uma estrutura mais pobre. E a gente entendeu que a necessidade, principalmente quando você passa pela necessidade uma vez na vida, né? Ela vale mais, né? Você não passar por ela de novo, vale mais do que a curtição de alguns momentos poucos de extravasar, né? Das compras de impulso, uma viagem mais cara. Então, eu entendi que na minha história, valia mais a pena ter a segurança financeira primeiro, para depois começar a usufruir. Não quer dizer que a gente nunca vá usufruir. É que primeiro a gente tem que ter a segurança de que a gente vai poder usufruir ao longo da vida. Então, muito do que eu falo é que o primeiro passo para a gente se organizar financeiramente é querer ter segurança financeira, né? Mais do que querer consumir.
Como é que a gente associa duas coisas que você colocou? A tua própria história, que é de alguém que passou por dificuldade, sim, que viveu na pele limitações. Ao mesmo tempo, você colocou um dado interessante, né? Quando a gente é jovem, futuro é uma coisa que a gente vai adiando, mas ele vem. Como é que a gente consegue criar valores e princípios para eu adiar esse desejo do agora, ou talvez até não me frustrar, né? Ficar revoltado porque eu não posso agora, e apostar em alguma coisa lá na frente? Como é que é essa estratégia?
Eu acho que é não pensar tão lá na frente no primeiro momento. Uhum. Primeiro momento é você falar, como que o meu próximo mês vai ser se eu perder o emprego? Como vai ser se eu ficar doente e não tiver um convênio? Uhum. Né? Então, assim, é a gente pensar, inclusive, no curto prazo. Com os meus clientes, eu sou consultora também. Então, com os meus clientes, eu primeiro trato a urgência, a dor. Qual que é a sua maior dor? É ver tua mãe doente e não poder comprar um remédio para ela? Isso é uma dor para você? Esse seria um significado? Esse é um valor importante na tua vida? Vale mais a pena pagar um convênio para tua mãe do que viajar? Mas por que que você viaja e não paga o convênio para tua mãe? Então, a gente faz toda uma análise mesmo de autoconhecimento para a gente entender por que que essas decisões estão sendo tomadas. Eu posso dizer por experiência que se você está num período longo de escassez, na hora que vem um dinheirinho você quer se esbaldar, né? É aquela coisa, eu tô com fome, quando vem alguma coisa eu como rapidinho. É isso que acontece com a parte financeira também, a gente quer se esbaldar assim que tem o primeiro acesso a dinheiro. Se a gente já fez isso, é não se culpar pelo passado e tentar dar um passo mais seguro na frente. Se você, que está aqui, Gilson, guardar o teu próximo 13º, ou um bônus, ou uma comissão de venda, alguma coisa que venha extra de renda nos próximos meses, você guardar ao invés de gastar, você vai ter uma coisa chamada segurança. Porque se der um chabuzinho, você vai conseguir recorrer àquela reserva e não vai ter que tomar empréstimo, pagar juros. Então, a gente pensa no curto prazo primeiro, resolver aqueles problemas, que é o tal da... Que é essa reserva de emergência, né, que vocês estavam falando agora há pouco. Certo. A gente realmente precisa começar por ela para não sofrer coisas mais graves lá na frente. E aí depois que você já tem uma reserva, de repente você vai pegar gosto por guardar o dinheiro, por ver ele crescer. E aí é o momento em que a gente começa a investir e aí pensar no longo prazo. O primeiro ponto é pensar no curto prazo mesmo, porque somos imediatistas.
Ô Mari, deixa eu fazer uma pergunta nessa questão que você colocou do curto prazo, né? Dessa dor mais imediata que a gente tem, que eu achei legal uma coisa que você falou, né? Quer dizer, minha mãe precisa de um plano de saúde, vamos supor, né? Eu poderia pagar um plano de saúde, mas eu vou viajar, eu gasto com outras coisas, né? Essa decisão entre o eu, aquilo que eu gostaria de fazer de imediato e o necessário. E você falou que a gente tem que guardar, por exemplo, você até usou o exemplo, se eu tivesse 13º, guardar meu 13º, e que isso me daria uma certa segurança. As pessoas, o que leva as pessoas nesse estudo que você faz a terem essa dificuldade de apostar na segurança? E de às vezes perceber que essa dor que elas estão sentindo, que sentem todo santo dia, atrapalha inclusive o próprio desempenho delas. Como é que a gente muda um ser humano, para resumir? Como é que a gente muda um ser humano? Vamos lá.
Eu não tenho uma fórmula mágica que mude todos os seres humanos, né? Mas o que a gente consegue fazer através de entender nossos valores pessoais é refletir se aquele gasto tem sentido. Né? Se eu sou mais feliz consumindo, me endividando, ficando triste, consumindo, me endividando, ficando triste. Então, se essa é a realidade que eu quero ter, então eu posso decidir quebrar, porque a gente ainda tem o poder de algumas coisas na nossa vida, né? Apesar da maior parte das nossas ações serem emocionais e não racionais, a gente ainda pode, nos momentos mais racionais, tomar decisões e falar, não, a partir de hoje eu não vou mais comprar uma blusinha sempre que eu sair de casa, a partir de hoje eu não vou pedir delivery todo dia, porque é um crescimento, né, do comodismo, né, a comodidade de a gente entregarem na nossa casa o delivery, a compra online, então isso tem acontecido. Eu acho que a mudança, ela é paliativa, é devagarzinho, né, ninguém vai mudar de um do dia para noite, meus clientes ficam comigo meses até entrarem no eixo, muitos deles, porque é uma vida inteira de erros.
Essa é uma coisa legal que você falou, Mari, os teus clientes demoram, né, se você às vezes ficou meses, tá? É um trabalho de longo prazo, que a gente chama de trabalho formiguinho.
Eu digo curto, sabe por quê? Porque se a gente pensar a longo prazo, certo, é a nossa vida toda.
Ah, não, tudo bem, ano, perfeito. Quando eu falo ainda curto, é assim, porque eu conheço muita gente, já vi isso várias vezes. Ah, vamos fazer as contas, vamos controlar nossas contas. Aí a pessoa pega uma caneta, papel, calculadora e começa lá e faz tudo certinho, né? Dizem que o papel aceita tudo, né? Aí quando você vai fazer as contas de verdade, a coisa não dá certo. E muita gente desiste no caminho. E para algumas pessoas, 3 meses, é muito tempo, né? Você sabe que tem a geração de hoje, a gente também, de uma certa forma, é muito ansioso. Como é que você faz para que as pessoas aceitem os erros delas? Quando elas falam, quando você aponta assim, ó, você está agindo errado com o seu dinheiro aqui. Tem gente que não gosta muito disso, porque machuca. Como é que a gente lida com essa dorzinha aí do tipo, você está dizendo não para mim e eu não gosto que digam não quando eu quero gastar?
Sem julgamento. Então, acho que essa é a resposta. Errar é o normal. Acertar é o que está fora da curva. Se a gente age 90% do nosso tempo de forma emocional, agir com racionalidade, pensar nas consequências que tem a cada cenário é o anormal, né? É nesse momento que a gente provavelmente vai ter as melhores ideias, mas é pouco tempo, assim, pouca coisa na nossa rotina, a maior parte é impulso. Então é a gente administrando a culpa. No meu caso, é não julgando a pessoa, é mostrando pra ela que o normal é errar mesmo. A gente tá agora aprendendo, se educando para começar a acertar. É não olhar para o passado pensando, eu errei, paguei esses juros, devia ter guardado. Não, o momento de melhorar é agora, ontem já foi, não importa se você tem 20, 40, 60, o momento de tomar a boa decisão é hoje. Então é tirando qualquer estigma de que tá tarde, é tirando qualquer estigma que você errou porque não sabia. A nossa sociedade, ela tem essa coisa de, nossa, a pessoa ganha bem e gasta tudo, como é que ela não sabe? Quem é que ensinou para ela saber? Você teve educação financeira na escola, na sua casa, seus amigos falam de dinheiro, você sabe quanto seus colegas ganham? Porque ninguém sabe o salário de ninguém, ninguém sabe as dívidas de ninguém. Então, como que você pode ter se educado financeiramente para saber tomar decisões se ninguém nunca te ensinou? Então, acho que, pelo menos comigo, né, do meu trabalho, dos meus, sei lá, já tenho de mais de 300 pessoas, eu nunca tive o problema da pessoa falar, eu não quero seguir, ou eu não concordo, ou eu tô triste por ter que fazer isso.
Porque as pessoas
entendem.
Tem uma coisa chamada amor próprio, porque conforme você vai falando, eu fico refletindo um pouco sobre algumas coisas que eu já li sobre finanças pessoais, né? Finanças pessoais envolvem muito também a nossa própria pessoalidade, aquela ideia de que como é que eu encaro a minha própria vida e eu mesmo. Vou falar uma coisa, talvez até um chavão, você vai rir. A ideia é assim, falta amor próprio para quem quer guardar dinheiro?
Falta, né? Mas não é consciente.
Certo.
Eu acho que essa é a diferença. Muito da nossa relação com o dinheiro, ela é inconsciente, então falta sim, mas é falta conhecimento para ter. Então assim, eu nem sei que eu precisava ter reserva, eu nem sabia que eu precisava ou que eu podia pegar uma parte do meu salário e investir. Eu não sabia que eu precisava disso, então não é uma falha de fato, né? É uma coisa que a gente ainda não aprendeu. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, que ela aprendeu educação financeira comigo. Ela era amiga do meu trabalho antigo. Porque quando ela teve o primeiro salário e sobrou R$50, ela falou pra mãe, mãe, o que eu faço com esses R$50? Esse era o momento dela aprender sobre educação financeira. A mãe falou, ah, compra umas blusinhas, se você tá precisando. Dos 18 aos 27, ela nunca guardou R$1 e se endividou ao longo da vida. Porque toda sobra, ela guardava uma blusinha e mesmo sem sobrar, ela acostumou a estar sempre comprando coisas com cartão de crédito. E aí, comigo, ela começou a organizar as dívidas, a pagar as coisas e a investir. Então, se a gente é ensinado errado desde sempre, mesmo que não seja oficialmente, mesmo que seja só pelo exemplo que a gente segue da sociedade, vai ser difícil aprender. Em algum momento, a gente tem que tomar a decisão de aprender sobre isso para poder mudar. E aí o amor próprio vem, né?
Ô Mari, você coloca na tua obra o título Liberdade Financeira. Eu vou trocar o Liberdade Financeira por Independência. Enfim, eu quero ter independência financeira. Pode ser? Assim, aquela ideia... Quando eu era mais jovem, não vou falar aqui da minha idade, mas quando eu era mais jovem, a ideia era, vou sair de casa, vou trabalhar, arrumar meu emprego, vou ganhar meu dinheiro e vou ser independente, né? Aí nós temos uma geração de jovens, né? E você me surpreende por ser uma jovem preocupada com essa questão, que eu acho importante, que a ideia é assim, se meu pai e minha mãe estão me bancando, por que tenho que me preocupar? E ao longo da vida vou passando dentro de casa, né? Subsidiado por um lado e livre para gastar por outro, nunca independente, nunca independente. A ideia da gente tem que encarar um pouco de que as finanças nossas, elas têm que ser gestadas ao ponto de nos deixar livres para as nossas escolhas. A gente não tem uma noção de que quanto mais a gente depende de alguém, mais subjugado às pessoas a gente fica?
Sim, e tem um ponto que eu acho que é muito interessante, que eu vou pegar só um pedacinho antes de responder para você sobre a independência, é que mesmo que os pais estejam nos mantendo durante um período e a gente tenha a nossa liberdade de gastar com o que quer, e isso parece ser liberdade mesmo, vai faltar para eles. Porque se eles estão dando tudo para a gente ao longo da nossa vida, muito provavelmente eles não estão preocupados com a própria aposentadoria. Né? Com momentos de, sei lá, uma baixa na saúde. Uhum. E aí a gente que nunca se preocupou nem com a gente mesmo vai ter que ainda cuidar deles, sem ter condição, porque eles deram tudo que eles tinham para a nossa criação. Uhum. Então acho que isso é muito importante.
Porque legal,
mas era só um detalhe que eu queria pegar, que
muito
eu não podia
bom.
Deixar passar.
Vou até dar um reforço, depois você continua. Achei legal, porque de certa forma quando a gente fala, meu pai e minha mãe me dão tudo que eu quero. No fundo, você está tirando de você um futuro que você vai ter que, às vezes, devolver esse dinheiro ajudando seus pais, né?
Sem ter condição.
Exatamente.
Se você nunca se organizou, você não vai ter condição também de fazer isso. Sobre a liberdade, a independência financeira, para mim são coisas um pouquinho diferentes. Porque para mim a independência é você ter o suficiente para não precisar nem trabalhar por hobby.
Entendi.
É você estar de fato independente financeiramente. Eu nem preciso trabalhar se eu não quiser. Vou trabalhar que nem doido até os 40 para me aposentar cedo, sabe?
Certo.
Esse tipo de coisa. A liberdade é você ter uma margem para poder tomar decisões. É você ter a sua reserva de segurança e você já ter uma preocupação com o seu futuro, já ter uma reservinha ali para sua aposentadoria, já ter uma reserva para a viagem do ano que vem. É poder perder o emprego e ficar tudo bem. Perfeito. Por um ano ou dois. Você ter a liberdade de se reinventar, investir num negócio novo, sair de uma relação abusiva, porque a gente sabe que muitas pessoas estão casadas ou morando junto por relações abusivas, por falta de grana, né? Em relações abusivas, por falta de grana. Então, a liberdade é para você tomar boas decisões. A independência é para você poder, inclusive, não trabalhar mais se quiser. E aí eu acho que as pessoas, elas colocaram na cabeça que elas querem ser independentes. E aí elas veem que guardando R$100 por mês, elas nunca vão ser independentes, né? Poder parar de trabalhar para viver de renda. E aí elas também não tentam alcançar a liberdade.
Entendi.
Que é ter o suficiente para tomar decisões que estão fáceis de serem tomadas e possíveis. Porque é impossível uma população de um país inteiro ser independente financeiramente. Todo mundo ser rico não tem como, infelizmente. Mas ter liberdade financeira, se organizar, é um pouco mais fácil.
Mari, legal. Agora eu vou aproveitar. Muito bacana essa questão. Legal essa tua separação de independência e liberdade. Fantástico. Vou até guardar para mim essa sua colocação.
Achei
muito legal. Aí tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte, ó. Os jovens hoje, a gente vê que a relação que a gente tem dos jovens com o mercado de trabalho, com a carreira, por exemplo, né, com a projeção de uma vida profissional, ela é um pouco diferente do que era há 20 anos atrás, 30 anos atrás. E tem aquela ideia de que a gente precisa, de certa maneira, quando a gente pensar na liberdade, vou usar o termo liberdade, que você frisou bastante, né? A liberdade, que é aquela faixa de segurança, né? aquele limite de segurança que eu tenho de enfrentar as crises e poder tomar uma atitude um pouco mais tranquila, né? Ela precisa ser educada muito cedo. E você falou assim, mas nem todo mundo teve, ou ninguém teve, a educação financeira na escola. E a gente acaba não aprendendo com a família a trabalhar isso. Pais e mães têm que ser um pouco aquilo que a escola às vezes não tem, que é a educação financeira, ou devem ser o tempo todo uma educação financeira. Como é que eu falo para um filho meu de 5 anos, uma filha minha de 5 anos, 6 anos, 10 anos, fala assim, isso tem preço. Aonde que eu educo financeiramente? Como é que eu começo essa educação financeira?
Dando exemplo.
Vamos lá.
Né? Se você chegar em casa sempre com uma sacolinha, seja do mercado, seja do shopping, seja um delivery, a criança vai entender que sempre vai chegar para ela também. E o dia que você falar não, ela vai dizer, mas tem para você, por que não tem para mim? Então, o exemplo é a melhor forma de educar uma criança e um adolescente, né? A gente pensando nessa fase aí, mais infantil. Porque eles são esponjas, né? Eles absorvem o nosso comportamento. Se você jogar lixo no chão, o seu filho vai ver você jogar lixo no chão e ele vai achar normal jogar lixo no chão. Se ele vê que você guarda dinheiro, que você separa dinheiro, que você tem um cofrinho também, você guarda o seu dinheiro lá quando sobra, que você mostra para ele quanto que essa nota vale em relação a essa, que a moeda vale isso, que a outra moeda vale aquilo, que dá para comprar um pacote de bolacha com essa, mas não dá para comprar com essa. Então, são coisas pequenas do dia a dia, para essa fase mais infantil. Mas é basicamente o exemplo, porque ele vai seguir o que você faz. Então, não adianta, assim, eu vejo várias clientes minhas que são compulsivas, porque a compulsividade pode se tornar uma doença também, né, pelo consumo. As filhas estão indo pelo mesmo caminho. As crianças já pedem tudo, querem ir para o shopping. Então, o passeio da criança é pedir para ir para o shopping. E aí a gente já vê que esse é um reflexo do passeio preferido dos pais, por exemplo. Porque se as crianças estivessem indo para o parque, né, se os pais gostassem de ir para o parque, as crianças iam pedir para ir para o parque. Mas elas querem ir para o shopping. Então, muito é o nosso exemplo. A gente pode não saber nada de educação financeira. Você pode nunca ter feito uma planilha de orçamento na vida. Mas se você mostra para o seu filho que as coisas têm um custo, que isso aqui dá, isso aqui não, e que às vezes não dá para você também, não só não, o não pode ser só para ele, né? Aí ele vai começar a perceber a situação. E uma outra coisa é envolver as crianças e os adolescentes nas decisões da família. Porque às vezes o pai e a mãe querem mudar de casa, mas não perguntam se a criança quer mudar. Então ela acha que mudar de casa é de graça. Ela não entende que ter um quarto novo vai custar. Os pais estão pensando numa viagem, não envolve as crianças. Pensando num passeio de final de semana, não envolvem as crianças. Então eles não aprendem a tomar decisões. Então é esse tipo de coisa pequena, mesmo que você nunca tenha aprendido educação financeira na escola ou tenha errado muito ao longo da vida, você consegue fazer coisas pequenas, pequenas mudanças na sua rotina para que as coisas funcionem melhor. Eu sou muito de falar que eu não falo difícil, né? Deu pra perceber, eu falo naturalmente, dinheiro tem que ser uma coisa fácil e dentro de casa tem que ser natural, tem que estar na rotina. Se você puder parar um dia, brincar, ensinar, não sei o que pra criança, no joguinho, perfeito, vai ser ótimo, ele vai adorar. Mas se você puder dar o exemplo no meio da bagunça do dia a dia, já vai estar de ótimo tamanho para que ele cresça um adulto mais responsável e tenha mais condições financeiras de subsistir e ter sucesso, né?
Mari, muito obrigado por essa conversa, fantástico. Aí, parabéns. Imagina. Pelo seu trabalho, parabéns pela sua obra. E espero que você consiga passar toda essa informação que você tem para muitas pessoas. Né? Os jovens precisam, a gente precisa ter futuro, e futuro com liberdade, quem sabe alguns com independência também, tá bom? Mari, muito obrigado por essa conversa.
Espero que todo mundo tenha acesso, realmente, é um sonho meu.
Parabéns pelo seu trabalho e até o próximo encontro.
Até mais, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu conversei com a Mari Ferreira. A Mari, ela é autora, ela é consultora, né, financeira, fantástica, ela é autora do livro Tostão Furado, do Zero à Liberdade Financeira. Eu vou ficar aqui para a gente resumir essa conversa com a Mari sobre a diferença entre liberdade e independência, que ela explicou muito bem. Na liberdade a gente tem uma reserva, a gente pode enfrentar melhor uma crise, pode ter opções com mais calma, paciência na nossa carreira profissional. Agora, independência é quando você consegue guardar uma boa grana e fala, estou aposentado, isso é bom demais.